uma banda nascida na Alemanha com uma visão futurista para a música. Pioneiros do eletrônico, uma banda que se tornou um dos sons mais influentes do pop mundial. Eu sou Pedro Pastoriza e esse é o Como Começar, podcast de cultura do Nexo. E hoje vou te contar como começar a ouvir o Kraftwerk. Se a gente digitar na caixa de busca de um serviço de streaming qualquer, músicas mais tocadas no mundo hoje. Na data de gravação desse episódio, nesse top 10 mundial, 9 dessas 10 músicas têm beats eletrônicos e ou sintetizadores. São vários estilos com bastante influência da EDM, a chamada Electronic Dance Music, ou música eletrônica dançante, e que refletem tantos gêneros diferentes como o hip-hop, o funk carioca, K-pop, house, techno, Miami bass, electro, trap, drill, grime. E já que aqui a gente pode se levar um pouquinho pela imaginação, então bora fazer essa mesma busca, mas com um detalhe. Imagina que agora a gente está em 1970. No Brasil, aquele clima esquisitíssimo.
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jovem Guarda partiu para carreira solo, Caetano e Gil no exílio. Na América Latina, a canção de protesto se afirmava. Os Beatles desmoronaram. O pop se orquestrou e foi no rumo das superproduções. Led Zeppelin nas rádios. Nessa tendência das bandas de rock de aumentarem cada vez mais os solos, indo a passos largos pro rock progressivo. E na Alemanha? As rádios e as televisões mais populares da Alemanha Ocidental, dividida no pós-guerra, tocavam músicas genéricas traduzidas do inglês pro alemão. Ou Schlager, uma música folclórica alemã do pós-guerra. Um chope aguadíssimo. Mas as rádios públicas universitárias... Uma nova geração de músicos começava a aparecer. Esse som é o registro mais antigo do Kraftwerk. Em 1970, no programa Rock Palast, da WDR, TV pública alemã. As pessoas no vídeo parecem que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, tanto hipnotizadas, assim. Alguns tentam dançar, mas ficam com aquela cara de... Será que é isso mesmo? Esse sentimento, inclusive, de... Será que eu deveria estar gostando disso? Acho que é bem comum, numa primeira ouvida no Kraftwerk. Como nos conta o Danilo Barros, videomaker... e sócio da Modular Dreams.
Será que eu devia gostar disso? Será que isso é bom? Será que eu gosto disso? Mas tudo isso foi colocando o Kraftwerk num outro contexto. E foi me abrindo para o eletrônico, para a música eletrônica, né? E para os visuais da música eletrônica. Então, teve uma hora que acho que talvez a primeira banda realmente só de eletrônico mesmo, tradicional, antiga, que comecei a ouvir, foi o Kraftwerk.
O Kraftwerk confundiu todo mundo. Na televisão alemã, em 1970, era formado pela dupla Ralf Rutter no órgão e Florian Schneider na flauta e no violino. Nesse primeiro momento, acompanhados pelo baterista Klaus Dinger, tocando esse som, que a gente escuta como eletrônico, na época ainda com instrumentos que não eram feitos para isso, como bateria, teclados, flautas e violinos. E aqui cabe dizer, o Kraftwerk não inventou a música eletrônica, mas dá para dizer que sim, que o Kraftwerk é um vetor bem único na história da música do século XX, um elo entre as vanguardas, o experimentalismo e a música pop. Essa conexão entre as paradas de 2024 e 1970 nos mostra essa relevância do Kraftwerk e de uma porção de novos ritmos e gêneros criados a partir dessa visão, inicialmente futurista, mas hoje diluída em um futuro que eles mesmos ajudaram a criar. Natural de Düsseldorf, cidade industrial no oeste da Alemanha, o Kraftwerk é filho de um cruzamento agitado entre música e tecnologia, na primeira metade do século XX. A maneira como as pessoas consumiam notícias e entretenimento daquele momento impulsionou os estúdios de gravação na Alemanha. Logo começou a pintar cada vez mais experimentação nesses espaços. Tudo era novidade, os músicos e os engenheiros começaram a usar essas fitas, efeitos, colagens, para criar esses novos sons, ruídos e texturas. O primeiro laboratório de música eletrônica do mundo foi construído em 1951, em Colônia, a pouco mais de 40 quilômetros de Düsseldorf, a cidade do Kraftwerk. Era o estúdio para a música eletrônica, da rede de televisão pública alemã, a AWDR. As primeiras gravações desse estúdio são bem interessantes porque parece que antecipam, parece que ditam o que viria pela frente da música eletrônica, nesse momento ainda, de maneira bem experimental. Foi nesse estúdio que Karlheinz Stockhausen, conhecido apenas por Stockhausen, produziu suas primeiras gravações eletrônicas. E entre 1955 e 1956, criou uma das obras-primas desse estúdio, a visionária Gesang der Jüngling, que teve um baita impacto no mundo da música. É uma série de colagens e sínteses de som do que ele chamava de música processada. E aqui eu chamo o Paulo Beto, músico da banda Anvil FX, que nos conta.
As influências do Kraftwerk vieram dessas experiências, né, do que se chamava a música eletrônica pura na Alemanha, né, que eles só faziam manipulações do som a partir de sons gerados artificialmente por osciladores, né, e tratados pela mesma técnica que os franceses faziam, só que com a diferença dos sons captados não serem eletrônicos, né, de origem eletrônica, fonte eletrônica pura, né, mas eram o que eles chamavam de música concreta.
O Stockhausen foi bem importante porque veio a seguir, dos anos 60 para os 70, num desabrochar da música alemã chamado localmente de Komische Musik. Que passou a ser chamado de Krautrock fora da Alemanha. Eram grupos bem diferentes entre si, que no geral tinham pelo menos uma coisa em comum: o experimentalismo. Nessa época, muita gente estava se envolvendo com pesquisa e gravação com a síntese sonora, sequenciadores e construção de instrumentos. Para citar alguns, Delia Derbyshire na BBC, Raymond Scott e seu Manhattan Research, e nos anos 60, um primeiro hit de vendas. Wendy Carlos, ainda sob o nome de Walter Carlos, um disco gravado inteiramente com o recém-inventado sintetizador Moog, Switched on Bach. Uma interpretação da obra do compositor Bach, sim, o Johann Sebastian Bach. Os criadores do Kraftwerk, Florian Schneider, na época tocando flauta, e Ralf Rutter, na época tocando órgão, se conheceram como estudantes no mesmo conservatório, Robert Schumann Hochschule, em Düsseldorf, no final da década de 60, participando da cena musical alemã da época. Então a gente volta aqui para o ano de gravação daquele primeiro show do Kraftwerk, 1970, o show da WDR. Naquele ano, em 1972 e 73, a banda lança 3 álbuns. São eles: Kraftwerk, Kraftwerk 2 e Ralph und Florian. Mas o que dizer sobre esses discos? Se tu já ouviu os discos posteriores do Kraftwerk e volta para esses primeiros, tu vai entender, tudo que foi feito depois estava ali nesses primeiros discos. Agora, se tu for conhecer a banda por esses primeiros discos, possivelmente tu nunca realmente entenda por que tanto se fala no Kraftwerk. Eles são embriões do que viria a seguir. São músicos excelentes, fazendo álbuns interessantes, mas não têm o carisma dos discos seguintes. Inclusive, o Florian Schneider e o Ralf Rutter tiraram esses três discos do catálogo da banda e dizem que isso é, abre aspas, arqueologia, fecha aspas. Até que em 1974, a magia acontece. A banda lança Autobahn, um disco com uma faixa de abertura com o mesmo título, que tem 22 minutos de duração, e convida o ouvinte a um passeio nas estradas sem limite de velocidade da Alemanha. A capa do artista Emil Schulte coloca o ouvinte na visão do motorista, e pelo retrovisor dá pra ver os integrantes todos espremidos no banco de trás. Parece que nesse passeio a banda encontra símbolos que eles viriam a explorar pelo resto da carreira. Eles dirigem um Volkswagen, logo na frente tem um Fusca, na contramão tem um Mercedes-Benz preto. São bens de consumo, máquinas símbolo, criaturas da Alemanha. E no refrão eles cantam, perdoe meu alemão, Fahr, fahr, fahr auf der Autobahn. Uma referência bem carismática aos Beach Boys, quando cantavam... No caso, os Beach Boys cantando sobre as praias e o mundo da Califórnia, e o Kraftwerk cantando sobre estradas de alta velocidade no interior da Alemanha. Esse disco foi o último produzido pelo Conny Plank, que criou vários desses sons de carro que aparecem no disco com um órgão. Esse disco e todos os próximos foram produzidos no lendário Kling Klang Studios, uma espécie de laboratório, garagem, onde o Kraftwerk, e apenas o Kraftwerk, produziu seus discos. Na preparação para a turnê dos Estados Unidos, a banda encontrou a formação que renderia a sua fase de ouro, que além de Ralph Rutter e Florian Schneider, começou a contar com os percussionistas Wolfgang Flur e Karl Bartos. Em 1975, eles lançam o disco Radioactivity, no trocadilho entre radioatividade e atividade radiofônica. Assuntos sempre presentes nos títulos das músicas, que traduzidas assim como uma coisa meio estrelas da rádio, transistores, ondas da rádio, radioatividade, mas também como algo radioativo nas faixas Contador Geiger, Uranium, Ohm, Sweet Ohm e o single, que foi a faixa mais tocada desse álbum, Radioactivity. Em 1977, ano do punk, a banda já era cultuada no underground e no mainstream, sendo que o David Bowie, hipnotizado por essa sonoridade do Kraftwerk, decidiu gravar em Berlim seu disco mais influenciado pela banda alemã, o Low. Ainda em 1977, Kraftwerk lança Trans Europa Express. Que é ainda mais um degrau acima do que a banda tinha produzido até então, com faixas como Europa Endless, Hall of Mirrors, Showroom Dummies, e aqui fica muito nítida a nova fase da banda se movimentando cada vez mais pro pop. Existia de fato uma linha de trem chamada Trans-Europa Express, que conectava várias cidades como Paris, Bruxelas e Amsterdã. E o disco é essa viagem pela Europa, um expresso da meia-noite, que conecta diferentes climas e de quebra cita os amigos, Bowie e Iggy Pop. Trans-Europa. Falando nessas conexões, o sample de Trans-Europa Express foi usado pelo África Bambaataa em Planet Rock, no que é um dos primeiros hits do rap e do hip hop, em 1986. A partir desse disco até o Electric Café de 1986, acontece uma coisa bem particular do Kraftwerk. Os discos começam todos a ter sua versão em alemão e sua versão em inglês. Eu prefiro ouvir as músicas em alemão porque é uma coisa que torna a banda ainda mais autêntica, mas as versões que tiveram mais sucesso são as músicas em inglês. Lançado no ano seguinte, em 1978, The Mensch Machine é o disco mais famoso da banda. Foi nesse disco que eles adotaram essa aparência robótica, de novo jogando com a imagem desse imaginário que o mundo tem da Alemanha. E aqui com senso de humor, uma coisa bem pop. A faixa de abertura, The Robots, ou The Roboter, tem a máxima: nós somos os robôs. Space Lab. Aqui o Kraftwerk era uma banda super famosa, embora fugisse desse clichê dos rockstars, eles frequentavam sim a noite com famosos, com boêmios, com modelos. E a música Das Model talvez seja o maior hit da banda, tá nesse disco. Nesse disco a gente tem a futurista totalmente à frente do seu tempo, Metrópolis. E a romanticíssima Neon Lights. A capa do disco, também produzida pelo Emil Schutt, mostra a banda como quatro homens robôs, uma coisa bem Bauhaus, a escola de arte e design alemã. Nos conta o Danilo Barros.
Em toda a parte dos visuais do Kraftwerk, eu acho muito bem construída, né? Em todos os discos, né? Então, eu acho que assim, tem esse conceito que dialoga perfeitamente com os visuais do disco. Então, cada um tem o seu, né? Então, o Man Machine, que tem aquele universo construtivista russo, com aqueles caras meio andrógenos e tal. E aí, o vídeo dialoga com a capa do disco, que dialoga com a maneira como eles estão representados, que dialoga com o show, né? É tudo muito coeso, assim. Isso é muito legal, eu acho, né? Assim, essa coesão que tem na obra do Kraftwerk, essa coisa que parece que é mínimo, né? Que tem, que depois eles têm aquela do mínimo máximo, né? Parece que é um minimalismo, mas que é a serviço de uma potência máxima do trabalho, né?
Computer Welt, ou Mundo dos Computadores, foi lançado em 1981 e talvez tenha sido o clímax criativo da banda. Esse é meu disco preferido e volta e meia considerado um dos maiores álbuns da história do pop. Com essas paisagens super futuristas, seguindo uma coerência absurda com os discos anteriores, minimalista, Computer Welt tem a visão de um mundo totalmente computacional e conectado. Vale destacar as ótimas Computer Welt e Nummern, que foi sampleada por muita gente, inclusive o próprio África Bambaataa, e parece que alguns consideram como um pré-funk carioca, como o Mr. Catra.
Funk não veio do Miami, o funk veio de Kraftwerk, tá ligado? Como Miami veio de Kraftwerk, Run DMC, Soul Sonic Force, África Bambaataa. Isso tudo veio de Kraftwerk, tá ligado? Então o funk é alemão, tá? Só pra todo mundo entender.
Voltando ao Computer Welt, o álbum também tem a música Computer Lib, que é algo como amor computacional. E Pocket Calculator, um outro hit da banda. A música que fecha o álbum, It's More Fun to Compute, parece uma visão de tudo que veio a ser feito no resto da década de 80. It's more fun to compute. It's more fun to compute. No auge do sucesso, a banda se recusava a trabalhar com nomes do pop, ou a fazer propagandas, ou a qualquer coisa que tirasse eles daquele personagem. A banda foi ficando mais e mais reclusa, o que criou uma aura inatingível em torno da obra deles, como nos conta Paulo Beto.
E o Kraftwerk, eles tinham uma postura muito seca, assim, muito anti-estrelismo, né? Eles não eram superstars, né? Eles não agiam para ser superstars. Então, tanto é que negaram fazer qualquer coisa com Bowie, negaram fazer qualquer coisa com Michael Jackson, que eram admiradores, né? Mas eles tinham essa proposta muito radical que eles levaram à fio, assim, né? De serem tratados como trabalhadores, né? No caso, gerando energia, uma energia sonora, né? Uma energia musical.
Ainda em 82, durante a turnê do Computer Welt, a banda começa a trabalhar um novo disco chamado provisoriamente de Technicolor, ou Technopop. A paixão pelas bikes estava rolando já há algum tempo entre os caras do Kraftwerk, e durante a turnê do Dimension Machine, ainda em 78, o Ralph chegou a fazer 200 km por dia com sua bicicleta. Era costume o ônibus da turnê largar o Ralph um pouco antes da cidade para ele completar os percursos pedalando. Em julho de 82, ele sofre um acidente grave de bicicleta e o projeto Technopop estaciona. E o que veio a seguir tinha tudo a ver com as bikes. Tour de France foi lançada em 1983 como um single do que viria a ser um próximo álbum. A faixa homenageia o circuito ciclista francês e a música tem camadas de respiração percussivas, em série, de sons digitalizados, de um corpo-máquina ciclista. Depois de passar por autoestradas, usinas radioativas, homens-máquinas, fábricas, mundo dos computadores, eles chegam nessa paisagem e sobre essa relação cibernética entre homem e máquina. E aqui aparece a máquina perfeita, a bicicleta. E entre o single de Tour de France em 1983 e o próximo disco, a gente tem pela primeira vez um hiato de lançamentos da banda. Existem demos para catar pela internet do que teria sido uma versão de 83 de Sex Object. E de Technopop. Incríveis, ainda assim, bem diferentes do que viria a ser no disco que foi lançado em 86. Boing, ping, boom, tchac, ping. Boing, ping, boom, tchac, ping. Boing, ping, boom, tchac, ping. O Electric Café é uma atualização do som do Kraftwerk, com novos timbres de synths e beats, e letras mais relacionadas ao desejo, à noite, às pistas e às boates, talvez até como uma resposta à cena techno que estava bombando em Detroit, e que, segundo o próprio Juan Atkins, um dos maiores DJs dessa cena de Detroit, era por total influência do próprio Kraftwerk. Esse é o último disco com essa formação, que veio desde a turnê do Autobahn. Boing, 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 boing. Boom, 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 bo Depois desse disco, o Wolfgang Fluss saiu da banda e foi lançado The Mix, em 1991. Um álbum remixado pelo próprio Ralf Rutter e o Florian Schneider, ainda com algumas programações do Carl Bartos, que saiu no final desse projeto. O álbum completo, Tour de France Soundtracks, que inclui a faixa e uma nova versão, regravada, foi lançado só em 2003, já sem o Carl Bartos e o Wolfgang Fluss, mas um álbum também interessante, que marca a volta do Kraftwerk depois de um longo período sem lançamentos. Ralf e Florian estão acompanhados aqui pelo multi-instrumentista Franz Hilpert e o percussionista Henning Schmitz. Com essa mesma formação em 2005, a banda realiza turnês e lança uma coletânea com novas versões de seus hits. Em 2008, Florian deixa a banda e Ralf segue o projeto com mais um álbum ao vivo de 2017, 3D Catalog. Show ganhador de Grammy, que segue sendo apresentado até hoje. Em maio de 2023, a banda tocou em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, já sem o Florian Schneider, que morreu de câncer em 2020, aos 73 anos de idade. Life is timeless. E agora está na hora de encerrar com a pergunta que guia esse podcast. Afinal, Paulo Beto, como começar a ouvir o Kraftwerk?
Tem um disco, deve ter saído só em pirata também, que é muito rock do Kraftwerk. Tem muita guitarra e chama K4. E esse disco, ele tem a participação, né, o guitarrista e o baterista são os dois caras da banda Noi, que é o Michael Rother e o baterista Klaus Dinger, que é o cara que criou, né, a batida chamada Motorik, com que as pessoas associam muito ao krautrock, né?
Perguntei também para Bibiana Greff, parceira de música do Paulo Beto e vocalista do AmbiFX. Bibiana, como começar a ouvir o Kraftwerk?
Eu indicaria o meu disco predileto, que é o Radioactivity, disco que eu tenho em vinil, que eu amo muito. É um disco perfeito, assim, do início ao fim. Acho que é um bom começo.
E Danilo Barros, o que tu indica para quem está começando agora a ouvir a banda?
Se você é uma pessoa que está vindo já de uma cultura de música eletrônica mesmo, que nem gosta de rock, está lá no dance music ou no techno só, sabe? Ou essa cultura de DJs mesmo, inserido aí nesse mundo da música dançante, vamos dizer assim, eu recomendaria começar a ser de trás para frente. Então, por exemplo, seria talvez pegar o disco The Mix, que tem os clássicos do Kraftwerk já remixados numa roupagem mais dentro desse estilo. E aí, do The Mix, pro Mad Machine, pro Electric Café, e descendo até chegar nos discos iniciais. Agora, se você vem de uma cultura mais de rock, de uma música instrumental mais tradicional nesse sentido, e que não curte música eletrônica, que tem até preconceito, eu começaria pelo Autobahn, que é o disco menos eletrônico, sabe, para já começar a abrir. Então, eu iria do Autobahn pro Radioactivity, que é um disco bem lento, bem quase ambient, quase experimental, para chegar finalmente, talvez ali no Computer World, que vai te trazer uma música eletrônica, mas não uma música eletrônica do jeito que, do jeito da rádio, do jeito das raves ou dos clubes, né? Vai ser uma coisa única, né? Vai ser o Kraftwerk.
Esse foi mais um episódio de Como Começar, podcast de cultura do Nexo. Caso tu queira saber mais sobre Krautrock, eu sugiro que tu procure, aqui mesmo na lista de outros episódios do Como Começar, um especial de Como Começar a Ouvir Krautrock, produzido pelo Camilo Rocha. E também tem um programa especial sobre o Kraftwerk, no excelente Escuta, também produzido pelo Camilo Rocha, em parceria com o Guilherme Falcão. São dois programas que combinam e complementam bem, junto com esse, para a gente ouvir esses sons espetaculares do Kraftwerk. Me ajudou na produção desse episódio o livro Publication, escrito pelo David Buckley e lançado no Brasil pela Silman. A apresentação desse livro é do Camilo Rocha e o prefácio dessa edição brasileira é do nosso convidado aqui, o Paulo Beto. com apresentação, roteiro, produção e edição de som de Pedro Pastoriz, edição de texto de Letícia Arcoverde e produção de arte de Mariana Simonetti, fica aqui mais um Como Começar. Valeu pela companhia e até a próxima!